Bom dia, embaixadora.
Bom dia.
Embaixadora, como foi este ano para as relações Brasil-União Europeia?
Olha, foi um ano muito interessante, porque tivemos várias celebrações este ano. Se celebraram os 25 anos da queda do Muro de Berlim, os 10 anos do alargamento da União Europeia e, ao mesmo tempo, os 30 anos do estabelecimento da delegação da União Europeia aqui no Brasil, que coincidiu também com os 30 anos da redemocratização do Brasil, e também é o 10º aniversário do nosso Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia, um acordo muito importante no qual o nosso relacionamento teve um grande impacto. Também se realizou este ano a tradicional reunião de cúpula, que foi em fevereiro, em Bruxelas. Criou-se nessa ocasião um grupo de trabalho Brasil-Europa sobre investimento, competitividade, inovação, infraestruturas, transporte, e também decidimos que iríamos trabalhar mais em conjunto na área de como afrontar os desafios globais, como o clima, o desenvolvimento sustentado, as questões da cibersegurança. Foi o ano também da NET Mundial em São Paulo, onde houve uma grande participação europeia, inclusive da Comissária Europeia para a Agenda Digital. Por outro lado, na área da ciência e tecnologia também tivemos grandes avanços. Junto com os Estados-membros fizemos várias missões, um pouco por todo o Brasil, para fomentar a cooperação nessa área tão importante para o crescimento, para a economia. Fomos, em conjunto com os Estados-membros da União Europeia, ao Ceará, a Minas Gerais, fomos a São Paulo, a Belém do Pará, fizemos uma ação também aqui no Distrito Federal, fomos a Tocantins, ao Recife, a Santa Catarina. E na área da educação também, muitos estudantes no quadro do Ciências Sem Fronteiras escolheram a Europa como destino dos seus estudos. E na área dos direitos humanos, tivemos a visita do nosso representante especial e, em coordenação com a Secretaria para os Direitos Humanos, fizemos um trabalho também intenso na área dos defensores dos direitos humanos e vários programas. Bom, e houve a Copa do Mundo, claro, que trouxe milhares de cidadãos europeus até o Brasil, todos eles recebidos de uma forma extraordinária e calorosa pelo povo brasileiro e com uma organização que realmente ficou vista como muito boa por todos os que aqui puderam vir. Então foi um ano realmente muito intenso, muito interessante do ponto de vista das nossas relações comerciais. Também as coisas não mudaram, ou seja, a Europa continua sendo o principal parceiro comercial do Brasil. Temos um total de comércio conjunto na ordem dos 80 bilhões de euros, ou seja, 20% do comércio total do Brasil vai para a União Europeia. Então, e esse valor é o dobro do comércio total que tínhamos em 2004. Mesmo com a desaceleração, mesmo com a crise, o conjunto dos países da União Europeia, dos seus 28 Estados-membros, continuam a ser o principal parceiro comercial do Brasil.
E quanto aos investimentos europeus no Brasil, eles estão mantidos?
Os investimentos europeus aqui continuam em grande escala. A União Europeia é de longe o maior investidor no Brasil, com cerca de 33 bilhões de euros em 2013. A União Europeia é também o maior destino para os investimentos do Brasil, que têm vindo a aumentar significativamente e que foram de cerca de 21 bilhões de euros em 2013. Estamos falando aqui não só em investimento especulativo ou investimento financeiro, mas em investimento produtivo, ou seja, empresas, companhias, fábricas que vêm estabelecer-se aqui no Brasil. Portanto, até agora não se registou uma diminuição do investimento.
E quanto às relações parlamentares entre Câmara de Deputados e o Senado brasileiro e o Parlamento Europeu?
Este ano, também, nessa área, foi um ano especial. Pela primeira vez, o Parlamento Europeu, que foi eleito este ano, em 2014, decidiu formar um grupo específico para o seu relacionamento com o Brasil. Até aqui, existia um comitê do Parlamento para as relações entre a União Europeia e o Mercosul. Este ano, para além da manutenção desse grupo, foi decidido criar um grupo que trata especificamente do relacionamento com o Brasil, o que me deixou muito satisfeita, porque o quadro do relacionamento parlamentar é extremamente importante para o incremento das relações entre a União Europeia e o Brasil. Esperamos que agora, em 2015, o presidente do grupo possa vir até ao Brasil para se encontrar com o novo presidente do grupo parlamentar, que está neste momento em formação, o grupo do lado brasileiro está em formação, o deputado Bala Rocha, que até aqui era o presidente do grupo e que durante vários anos assumiu a presidência com muita galhardia, com muito apoio e estamos muito gratos. Como infelizmente ele não se reelegeu este ano, vamos ter que encontrar um novo presidente. Espero que o presidente do Grupo Europeu possa vir aqui em março para a realização de um primeiro fórum parlamentar para se conhecerem e depois, no final do ano de 2015, lá para novembro, ter um encontro formal entre os dois grupos, o Grupo Brasileiro e o Grupo Europeu.
Embaixadora, eu gostaria que a senhora avaliasse não só como fizemos a relação Brasil-União Europeia, mas a relação Mercosul-União Europeia. Ainda está pendente aquele grande acordo, né, entre os dois blocos.
O acordo está pendente. A União Europeia continua interessada, né, em fazer o intercâmbio de ofertas o mais rápido possível. Vimos com satisfação a declaração dos chefes de Estado do Mercosul, feita em julho de 2014, em Caracas, de que o Mercosul tem a sua proposta de ofertas terminada. Esperamos poder fazer esse intercâmbio de ofertas durante a presidência brasileira do Mercosul. Será um momento seguramente importante do ponto de vista político. São negociações complexas. Neste momento, na Europa, nós acabamos de negociar o acordo com o Canadá. Estamos em todo vapor com as negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos. E as negociações com o Mercosul têm que ser vistas nesse quadro mais amplo e esperamos terminar algumas consultas internas que estão sendo feitas, de maneira a que a troca de ofertas se torne viável, diria, ao longo do ano de 2015, logo que seja possível.
A senhora poderia falar ainda sobre a situação econômica na União Europeia? A crise está sendo superada?
A crise está sendo superada, mas devagarinho. Então, a recuperação da zona euro não tem acontecido tão rapidamente e tão fortemente quanto nós esperávamos na primavera. Então, os últimos indicadores dão conta de que nós vamos fazendo um caminho que vai sendo seguro, mas um caminho que ainda é lento. Esperamos que os índices de crescimento do nosso PIB possam aumentar em 2015. De momento, prevê-se um crescimento global no quadro da União Europeia, em termos de PIB, de 1,3%. Na área euro, um pouco menos, não chegando a 1%. Mas em 2015 esperamos que esse crescimento vá aumentando e que em 2016 ele chegue aos 2% anuais. O que acontece é que neste momento temos taxas de crescimento muito dispares entre os nossos Estados-membros. Temos alguns Estados-membros com crescimento negativo, outros com crescimentos da ordem de 4,6%. Então, vamos esperar que essas diferenças vão diminuindo ao longo dos próximos dois anos e que o que tem sido muito interessante é que os Estados que sofreram mais com a crise nos últimos anos, mas que foram aqueles também que adotaram as medidas e as reformas mais necessárias, a Irlanda, Portugal, a Grécia, a Espanha, são os que têm neste momento um crescimento mais acelerado. Por outro lado, a União Europeia tem também cada vez mais investimento de forma que o crescimento possa ser feito através do investimento, através das exportações, criando mais emprego, porque o grande problema neste momento continua a ser a elevada taxa de desemprego em alguns países, sobretudo a taxa de desemprego entre os jovens. Mas esperemos que em 2015 nós consigamos encontrar saídas e conseguir fazer as reformas adequadas que nos permitam continuar a crescer de forma sustentada.
Embaixadora Ana Paula Zacarias, que representa a União Europeia no Brasil, muito obrigado pelas suas palavras para o programa Conexão Senado.
Eu é que agradeço, muito obrigada e um excelente ano também para a rádio e para o Senado brasileiro.
Obrigado, embaixadora.